A guerra de Trump às universidades americanas com Greg Lukianoff, advogado e ativista da Primeira Emenda que protege o direito à livre expressão na América. O Estado da ajuda humanitária e ao desenvolvimento no mundo, uma conversa com o ministro brasileiro do Desenvolvimento e da Assistência Social, Wellington Dias. A conflitualidade violenta em África, com João Bernardo Onuana, consultor para questões de paz e segurança, e o acordo de paz entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, visto por Vasco Suamo, especialista em assuntos dos Grandes Lagos africanos. Bem-vindos ao Visão Global. Passa, afinal, nos campos universitários americanos, que levou a administração de Donald Trump a abrir guerra às universidades, em particular a Columbia e a Harvard, suspendendo financiamentos e restringindo os vistos para alunos estrangeiros que pretendem frequentá-las. Greg Lukianoff e Jonathan Haidt escreveram, em 2018, A Infantilização da Mente Moderna, um livro agora editado em português pela Guerra e Paz, sobre as obsessões identitárias e as guerras culturais nas universidades americanas, em concreto, as inclinações de esquerda que dominam os campos e que têm levado Trump e o movimento MAGA a olharem para as universidades como terreno inimigo que é preciso controlar. Greg Lukianoff é presidente e diretor executivo da FIRE, Fundação Americana para os Direitos Individuais da Expressão, jornalista, licenciado em Direito por Stanford, ativista da liberdade de expressão e autor de vários livros sobre o assunto, incluindo o mais recente, de 2023, O Cancelamento da Mente Americana, como a cultura do cancelamento mina a confiança e ameaça-nos a todos. Também escreveu recentemente para a revista The Atlantic o artigo Os ataques de Trump são mais ameaçadores do que Harvard. O Visão Global falou com Greg Lukianoff sobre o livro, originalmente publicado em 2018 e agora editado pela Guerra e Paz, e sobre esses ataques de Trump às universidades.
Eu sou advogado e sou constitucionalista e defendo a liberdade de expressão em todo o seu espectro político. Eu tinha, na altura em que escrevemos o livro, um foco particular no que acontecia nos campos universitários. Numa altura em que estive a lutar contra a ansiedade e a depressão, comecei a estudar terapia cognitiva ou comportamental. E neste tipo de terapia, você aprende a responder às vozes mais ansiosas e depressivas que estão na sua cabeça, não com o poder de pensar positivo, mas sim com análises racionais, para poder dizer a si próprio que está a generalizar demais, ou que está a ter pensamentos catastrofistas, e não se deve deixar levar demasiado por esses pensamentos negativos que lhe vêm logo à cabeça. Esse é um tratamento maravilhoso e muito estabelecido clinicamente. Comecei a perceber que o que os adultos na sala estavam essencialmente a dizer aos jovens nos campos era para se envolverem com aquilo a que chamamos distorções cognitivas, catastrofizar, para se envolverem em pensamentos emocionais, para pensarem que podem prever o futuro e que o futuro é horrível.
Eles não estavam a pensar de forma razoável.
Sim, eram pensamentos realmente exagerados, irrealistas e negativos. E parecia que os adultos estavam a moldar essa maneira de pensar nos jovens. Quando comecei a estudar terapia cognitiva ou comportamental, em 2008, os alunos não queriam saber disso. Olhavam para os adultos como os jovens normalmente fazem, mas, por algum motivo, no final de 2013, início de 2014, um grupo de alunos apareceu nos campos a exigir códigos discursivos, a fazer alertas, a retirar convites a oradores, a cancelar professores e os seus alunos, tudo com uma linguagem que me parecia o tipo de pensamento cognitivo distorcido que eu tinha aprendido aprendido a não fazer. Quando percebi isso, também percebi rapidamente que isso ia ser um desastre para a liberdade de expressão e para a liberdade académica nos campos, mas também para a saúde mental dos jovens. Então, falei com o Jonathan Haidt em 2014 e decidimos escrever um artigo sobre isso, a que chamámos A Infantilização da Mente Americana. O artigo saiu na The Atlantic há 10 anos e nele diagnosticámos o problema. Dissemos que os alertas nos campos não iam ajudar em nada e, basicamente, dissemos que isso ia ser um desastre para a liberdade de expressão e para a saúde mental. Entretanto, infelizmente, as coisas ficaram muito piores, particularmente em 2014 e certamente após a eleição de Donald Trump. As coisas ficaram muito, muito piores. Em 2018 saiu o nosso livro, onde explicámos com mais profundidade a nossa teoria. O livro foi um sucesso que eu não imaginava, nem nos meus melhores sonhos, mas infelizmente tudo continuou a piorar nos campos.
Na American Edition of The Coddling of American Minds, na edição americana da Infantilização da Mente Americana, ou da Mente Moderna na tradução portuguesa, há uma frase depois do título principal que diz isto: como boas intenções e ideias erradas estão a criar uma geração condenada ao fracasso. O que é que querem dizer com isso?
No que diz respeito às boas intenções, nós pensamos que esse tipo de ensino resulta de duas boas intenções diferentes. Uma delas, proteger os nossos jovens e os nossos filhos das dores emocionais. E a outra é motivá-los para mudar o mundo de uma forma positiva. Ambas são estúpidas. Quando estamos a tentar proteger os jovens de dores emocionais, estamos a dizer-lhes que eles são frágeis. Portanto, devem ser poupados. Qualquer pessoa percebe que isso só vai piorar as dores emocionais. Em relação à questão da motivação, a ideia essencialmente é que, se você se sentir realmente preocupado de uma forma catastrófica com qualquer coisa, as alterações climáticas ou as justiça social, por exemplo, isso vai beneficiar positivamente essas causas. Mas essa ideia também é muito pobre, porque pessoas deprimidas e ansiosas não são grandes ativistas. Pelo contrário, acabam por fazer coisas que geralmente não ajudam a causa. Pessoas deprimidas, ansiosas, tendem a ser bastante desesperadas. E quando você quer um ativista efetivo para mudar as coisas no mundo real, você precisa de ter algum nível de esperança. Isso no que respeita às boas intenções. Quanto às más ideias, é a ideia de que, se nós lhe ensinamos essa maneira distorcida de pensar, isso não vai resultar num desastre para a liberdade de expressão. Alguns dos administradores que apoiam essa forma de pensar desejam realmente silenciar as visões controversas nos campos. São más ideias, mas eles gostam delas. Outras más ideias são o que chamamos as três grandes falsidades, que são muitas vezes ensinadas através de exemplos. Uma é aquilo que não te mata, torna-te mais fraco. Ou seja, o contrário do que não te mata, torna-te mais forte. No fundo, a ideia de que você é muito frágil. A segunda é que você deve sempre confiar nos seus sentimentos. Parece muito bom, mas é um conselho terrível para se dar aos jovens, porque se está a encorajá-los a envolverem-se com questões emocionais, a dizer-lhes que basta sentirem alguma coisa sobre um assunto para tentarem fazer alguma coisa sobre esse assunto, o que não é um padrão ótimo para se tomar decisões. E por último, a ideia de que a vida é uma guerra entre pessoas boas e pessoas más. Eu não nego que há pessoas más no mundo, mas acho que são poucas. E se você encoraja alguém a acreditar que quem não concorde sobre um tema qualquer é provavelmente mau, racista ou um troglodita que precisa de ser combatido, isso é uma maneira de desligar as pessoas da humanidade, às vezes até dos amigos e da família, como se estivessem sempre em guerra. Isso são ideias más. Essa forma de pensar, essas más ideias tornam os alunos miseráveis. Os problemas de ansiedade e depressão estão diagnosticados. Há gráficos desde 2012, quando ainda pensávamos que as coisas iam melhorar e, afinal, só pioraram. Achamos que o ensino superior na América está a falhar de muitas formas e a levar a uma situação a que se chama cultura cancelada, uma situação em que os profissionais têm de ensinar com muito cuidado para não incomodar os alunos nem os administradores. Isso não é bom para a credibilidade do ensino superior. Além disso, esses alunos são pessoas que muitos empregadores não querem contratar. Não querem contratar pessoas num grupo cuja reputação faz-os temer que possam, no ambiente de trabalho, vir a causar problemas só porque têm ideias diferentes. E, portanto, estamos a educá-los para o falhanço, a ansiedade e a depressão e a impedi-los de realizar o seu potencial total. Isso afeta o ensino superior e afeta a reputação desta geração no mundo laboral.
É uma situação com impactos mais amplos, também na democracia liberal.
In liberal democracy too.
Oh, absolutely. If you can't.
Absolutamente. Se você não tolera ouvir opiniões diferentes, essa é uma maneira autoritária de olhar para o mundo. Pensar que pessoas que discordam abertamente sobre questões-chave são pessoas que deviam ser punidas ou expulsas da sociedade, ou nas versões mais extremas, até presas. Isso é pensamento autoritário. Uma das ideias que nós falamos na infantilização da mente moderna é a cultura da vitimização. Algo que Bradley Campbell e Stuart Manning apontaram observando o comportamento de jovens que, quando têm um conflito, chamam um adulto ou alguém com autoridade para resolver esse conflito por eles. Isso é mau. Cultivam nos jovens a ideia de que são frágeis e que não podem lidar com o mundo. Na verdade, é muito pior do que isso. Numa sociedade democrática, se formos de facto cidadãos iguais, temos um problema com alguém, falamos sobre isso, ou então esquecemos o problema e vamos às nossas vidas. O que você não deve fazer é tentar mudar a outra pessoa pelo poder, sujeitá-la ao seu poder. Em suma, eu acho que nós temos treinado uma geração de jovens para pensarem como autoritários, mesmo que persigam ideais de justiça social.
A generation of young people to think like authoritarians as they pursue social justice.
Usually, Greg, diz-se geralmente que as escolas americanas tendem para posições de esquerda, é verdade?
Left positions, is it true?
É verdade, de uma forma avassaladora. Mesmo nas escolas que, às vezes, são consideradas mais conservadoras. Se olharmos para os números, quando se trata de professores, quase todas as universidades do país são de esquerda. Em algumas escolas, há departamentos em que não há um único professor conservador. Isso é verdade especialmente nas universidades de elite. A falta de diversidade de pontos de vista entre os professores é muito má. E as escolas orgulham-se de favorecerem estudantes que têm uma mentalidade ativista. Por isso, não é surpreendente que, em muitos casos, os estudantes sejam, de forma geral, de esquerda, particularmente nas universidades de elite. E isso não é saudável para um ambiente intelectual.
Vocês escrevem sobre algumas situações realmente bizarras, como, por exemplo, não se poder utilizar a palavra negro em aulas sobre a palavra negro. Há uma grande quantidade dessas situações bizarras nas escolas americanas?
Sim,
eu sou presidente e diretor executivo da Fundação para os Direitos Individuais de Expressão. Somos cerca de 140 pessoas a trabalhar aqui, advogados e constitucionalistas. E a situação que temos visto nos campos tem sido absolutamente horrível. Não era ótima quando começámos em 1999, mas desde 2014 é diferente de tudo o que vi antes. No meu livro mais recente, O Cancelamento da Mente Americana, expus os dados sobre o quão horrível a cultura de cancelamento tem sido para os professores. Quando você chega ao ponto em que um em cada seis professores se queixa de ter sido punido ou ameaçado pelas suas investigações ou pelas suas palestras na sala ou fora da sala de aula, estamos perante uma crise. Isso explica a reação igualmente problemática dos conservadores contra o ensino superior neste momento. Eu não concordo com muito daquilo que a administração de Trump está a fazer, mas acho que o ensino superior também é responsável por isso.
Agora aumenta a pressão federal sobre as universidades, especialmente sobre Columbia e Harvard, uma pressão baseada exatamente na ideia de que essas universidades são de esquerda. A sua organização, a FIRE, faz um ranking anual, suponho, de 250 campos, baseado no quão ideologicamente abertos eles são e no quão abertos eles estão a palestras livres. E Harvard aparece sempre em último.
Sim, no último lugar nos últimos dois anos. E Columbia no penúltimo no ano passado. Essas escolas não foram ótimas quanto à liberdade das palestras. As pessoas às vezes ficam surpreendidas porque nós, na FIRE, estamos a defender Harvard. Admitindo que Harvard fez muitas coisas erradas, a administração de Trump tem tratado Harvard de uma maneira que ultrapassa o poder que o presidente devia ter nos Estados Unidos. Definitivamente concordo que Harvard precisa de uma reforma realmente dramática, mas não pode ser o governo federal, o presidente, a exigir que Harvard se torne, através de uma carta de negociação, uma universidade pública, quando de facto é uma universidade privada.
Em Harvard houve professores despedidos pelos seus discursos, estudantes punidos pelos seus discursos.
Sim, e eles deviam acabar com isso. O governo tem maneiras de o fazer dentro dos seus poderes, mas o que a administração Trump está a fazer é a exorbitar. E o que está a acontecer é que estão a ser contrariados pelos tribunais de uma forma completamente previsível.
Trump tem tentado punir instituições basicamente pelo alegado antissemitismo nos campos. Existe realmente um problema de antissemitismo em alguns campos?
Eu acredito que há. As pessoas não concordam, e eu não sou judeu, mas certamente, nos últimos 11 anos, percebi que algumas das atividades anti-Israel acabam em manifestações antissemitas, em estereótipos contra judeus. Eu definitivamente testemunhei o que chamaria de antissemitismo nas universidades de elite e na maioria das escolas na Califórnia e em toda a costa oeste. Por isso eu acho que é um problema real. Mas atenção, é preciso prová-lo. Eles não seguiram o processo que a regulamentação requer. E isso não está bem. É o Estado a apropriar-se de poderes que não tem. Onde eu acho que essas escolas estão provavelmente mais vulneráveis, e eu acho que elas sabem disso, é que em nome daquilo a que costumava chamar a ação afirmativa, elas envolveram-se numa discriminação racial bem dramática, particularmente contra estudantes asiáticos. E eu acho que elas receiam perder o financiamento federal por causa disso. A posição da administração Trump sobre Columbia e Harvard, em particular Harvard, tem sido essencialmente que elas são culpadas de violar o artigo 6 da Lei dos Direitos Civis, que é uma das leis que de facto proíbem as ações antissemitas. Poderão eles estar a violar essa lei? Provavelmente sim, Columbia e talvez Harvard também. Mas a questão é que a administração está aqui a intervir de uma maneira que não tem poder para o fazer.
Existem ameaças de cortes nos financiamentos, interferência nas faculdades, dificuldades nos vistos para estudantes estrangeiros. Quão fácil ou difícil será para o presidente, para a administração, prosseguir com estes objetivos?
Bom, a administração devia aprender que, mesmo continuando com esse tipo de abordagem do antissemitismo, continua a perder nos tribunais. Isso não devia ser uma surpresa, porque querer, de um momento para o outro, proibir apenas uma universidade, Harvard, de ter estudantes internacionais, só porque o governo não gosta das posições de Harvard, isso era uma coisa que qualquer um via que não ia passar no tribunal. Como de resto aconteceu, a intervenção impaciente da administração levou a uma situação em que Harvard ainda pode prevalecer. Aparentemente é suposto eles estarem a negociar com Harvard, mas quando se trata de negociar com Trump, nunca sabemos onde é que isso vai levar.
About the restrictions on the visas for international students.
Sobre as restrições de vistos para estudantes estrangeiros, isso foi justificado com preocupações de segurança nacional, mas foi uma coisa dirigida especialmente a Harvard, quando há muitas outras escolas que fazem investigação sensível. Qual será, de facto, o principal objetivo destas ações federais?
A principal coisa parece ser encontrar todas as formas possíveis de punir Harvard especificamente. Se a administração dissesse que entre os chineses existe provavelmente alguma percentagem de espiões e nós temos que olhar para isso e, portanto, vamos olhar para as universidades de topo ou para as universidades que têm contratos com o setor militar para podermos prevenir problemas, ok, isso seria algo que a administração podia fazer e em que estaria num terreno legal sério. Mas, ao limitar isso a Harvard, eles estão a mostrar a mão, a assumir que isto não é realmente sobre segurança nacional, mas sim para tentar forçar Harvard a submeter-se.
Greg Lukianoff, autor de A Infantilização da Mente Moderna, disponível nas livrarias. Estiveram reunidos no início da semana em Sevilha representantes de governos de 70 países, também da sociedade civil e de instituições financeiras internacionais, numa cimeira de 4 dias dedicada às dificuldades que se colocam atualmente o financiamento dos chamados ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixados pelas Nações Unidas. Dificuldades agravadas desde que Donald Trump regressou à presidência dos Estados Unidos, porque a ajuda humanitária e ao desenvolvimento norte-americana era a principal no mundo, mas com o regresso de Trump começou a secar. A Antena 1 acompanhou a conferência com o enviado Mário Antunes, que ouviu em Sevilha Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, Assistência Social à Família e Combate à Fome no Brasil. Wellington Dias tratou essas áreas anteriormente como governador do estado nordestino do Piauí, e tem ativamente procurado financiamentos para programas sociais no Brasil, incluindo a nível internacional, no âmbito da chamada Aliança Global contra a Fome.
A primeira pergunta, obviamente, é sobre as expectativas com que todos nós podemos ficar quanto ao compromisso de Sevilha e ao que vai sair desta conferência.
Alguns passos foram dados no sentido de melhorar as condições de trabalhar essas duas grandes metas, a erradicação da pobreza e o chamado fome zero, que estão dentro dos ODS para até 2030. E sou otimista que, a partir de 2023, com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, todos os países do mundo que se envolveram, que participam mais diretamente da Aliança, estão trabalhando. Aqui, em Sevilha, nós temos a aprovação de destacados passos. Cito dois aqui: Brasil e a Espanha apresentaram a proposta e as propostas foram apresentadas. trabalhar é a integração de financiamentos, de recursos do social com recursos para a área ambiental e também financiamento para o próprio desenvolvimento. Eu citei aqui o exemplo da recuperação de áreas degradadas em áreas que não são unidades de conservação, em que as famílias mais vulneráveis são qualificadas para coletar sementes, para produzir mudas de plantas e aplicar essa plantação. Ali nasce uma floresta. Essas plantas são variadas plantas, frutas, algumas base para fármaco, base para cosméticos. E aquela floresta, que é boa para o clima, gera renda
para as pessoas
vulneráveis e gera economia.
Há um problema que se discutiu muito aqui, ouviu-se ontem, a questão do financiamento. Muitos países em desenvolvimento pagam tanto pelas suas dívidas, pelos seus empréstimos, que depois ficam sem recursos para investir em áreas fundamentais como a saúde e a educação. E ouvimos aqui dizer que isto tem que mudar. A questão está onde é que estes países podem ir buscar o financiamento, tendo em conta que o panorama atual não é muito favorável.
Esse é um dos grandes desafios. Os países em desenvolvimento, eles têm uma classificação de risco no padrão tradicional do mercado, do sistema financeiro, é um risco elevado. Por conta disso, juros, encargos elevados, dificuldades de acesso a crédito. Suas dívidas são contratos de curto prazo e tudo isso gera um desembolso em que muitas vezes o país não é capaz de colocar. Eu penso que estamos num momento em que deixou de ser um problema só dos países, é também um problema dos bancos, porque os países não estão suportando pagar. Nesse sentido, existem algumas experiências. O próprio Fundo Monetário Internacional, em casos semelhantes, cria um fundo garantidor. Esse fundo garantidor faz com que os bancos coloquem uma taxa de juros mais baixa, porque tem a garantia do fundo garantidor, um prazo mais longo, e com isso se tem a quitação, um empréstimo para a quitação de uma dívida cara de curto prazo, trocada por uma dívida agora de baixo juro e de longo prazo. Não é um caminho fácil, mas eu acho que a gente vai dar algum passo a partir deste momento em Sevilha.
E é preciso envolver muito a sociedade civil e também os privados, não é? Ou seja, distribuir de alguma forma o potencial de financiamento.
Sim, nós temos que trabalhar a integração. Um plano país em que tenha alguma participação do país, a sociedade civil, os fundos privados, as próprias empresas também no seu trabalho social e, claro, os agentes financeiros. Garantir que tenha aos países e ao seu povo a condição de uma parte subsidiada e uma parte reembolsável, mas em condições adequadas.
Nós tivemos aqui alguns gigantes que são os ausentes mais presentes nesta conferência. Estou a falar concretamente dos Estados Unidos, que cortaram muito na ajuda que tinham, digamos assim, por tradição em diferentes plataformas globais. É uma ausência de peso e é preciso substituí-la?
Nós temos chamado a atenção para que possamos ter a prioridade, que não é só de quem passa fome nem de quem é pobre, é a prioridade de toda a sociedade. Por exemplo, o processo migratório desordenado, que é colocado como um desafio dos países mais desenvolvidos, não vai ter solução só com muros, exércitos. E do outro lado, sabemos que o mundo tem dinheiro. Veja, bilhões que são colocados para o armamentismo, para as guerras, para a matança. Então, como dizer que não tem dinheiro para a fome, para a superação da pobreza, que salva vidas? Esse chamamento é que a Aliança Global aponta, e é claro, esperamos que os países mais desenvolvidos, que cortaram recursos para ajudas humanitárias, possam rever suas posições. E, é claro, já estamos com os anúncios feitos a partir da aliança, trabalhando com esses 13 países que já estão apresentando seus planos e que tiveram boa parte deles corte nos seus gastos, para que a gente tenha ali as condições, não é, de apoio a quem precisa.
Termino com uma questão que foi a sua última intervenção, que são os processos migratórios. Ou seja, se continuar a haver fome, conflitos, destruição ambiental, vai continuar a haver forte migração e estamos a viver um clima quase de antifluxos migratórios. O senhor deixou aqui uma palavra, digamos, de que este assunto também tem que estar na prioridade dos países e das Nações Unidas.
Sim, a solução para o problema migratório, e agora com a situação das mudanças climáticas, que leva a situações emergenciais em muitas regiões do mundo, não será resolvido o problema migratório sem resolver o problema da fome e da pobreza. É preciso essa compreensão. A integração do social, ou seja, o combate à fome e o combate à pobreza, é parte estratégica do próprio plano de desenvolvimento, porque esse desordenamento no mundo, em que os mais pobres buscam oportunidade em qualquer lugar, já estão para morrer de fome, morrer na pobreza, então buscam uma alternativa. E é claro que isso desorganiza a economia, os serviços, enfim, de outros países. A solução é trabalharmos juntos, como propõe a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, apoiando as pessoas no seu país. Esse é o caminho que tem dado certo. E o Brasil é um bom exemplo.
O ministro brasileiro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ouvido em Sevilha pelo enviado da Antena 1, Mário Antunes. João Bernardo Onuana, moçambicano, consultor para questões de paz e segurança, com um currículo vasto nas Nações Unidas, participou recentemente em Lisboa numa conferência sobre o Estado e a conflitualidade violenta em África. Uma conferência organizada pelo Clube de Lisboa e pela UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, na qual esteve a repórter da RDP África, Paula Borges. Ela ouviu João Bernardo Onuana. Escutamos de seguir essa conversa, pela qual passam também os 50 anos das independências dos PALOP.
Esta conferência sobre o Estado e a conflitualidade em África, mas não se fala demasiado da conflitualidade em África relativamente à conflitualidade nos outros continentes?
Não sei, acho que não se fala muito, porque existe também a percepção que em África os conflitos são mais violentos, mais sangrentos e mais destruidores.
E são? Neste momento?
Em algum, quer dizer, são no sentido em que, por exemplo, estes conflitos violentos, as guerras civis e tudo isso, acabam destruindo muito pequenas, digamos, a infraestrutura que o país tem, não é? Por exemplo, no caso de Moçambique, quando acabou a nossa guerra, que se chama eufemisticamente a Guerra dos 16 Anos, o nível de destruição foi muito maior do que aquele que aconteceu durante a Guerra Colonial. Particularmente porque durante a Guerra Colonial o Movimento de Libertação procurava quase que exclusivamente atacar alvos militares, enquanto que durante esta guerra dos 16 anos, pois infraestruturas, caminhos de ferro, pontes, estradas, escolas, hospitais, tudo isso era alvo, não é? Portanto, nesse sentido, mas mais do que a destruição física dos países, é a destruição deste incipiente sentido de unidade nacional. Quer dizer, se calhar uma das causas e consequência deste de conflitos políticos violentos é que aquele pouco que existe de entrosamento da sociedade destrói-se, né? Porque voltamos às nossas identidades primárias E isso é muito mais difícil de reconstituir do que a infraestrutura física. Portanto, eu devo dizer que não conheço, não sou suficientemente familiarizado com conflitos violentos noutras áreas, aqui na Europa, ou sei lá, na América Latina, etc. Mas o caso africano é um caso mais extremo, parece-me. De modo que provavelmente há alguma razão para não se... Mas havia de ser útil fazer a comparação. Não é verdade?
Mas não acha que há uma perceção também de África como um continente particularmente violento? Também essa separação que aqui foi abordada entre a África ao norte do Saara e ao sul do Saara, será que isso, como defendem alguns pensadores, nomeadamente Carlos Lopes, que acaba de lançar uma nova obra, será que essa perceção dos africanos de si próprios e do mundo em relação à África também tem condicionado muito o bem-estar no continente?
Sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho que, seja como for, se é mais violento, mais destruidor do que nos outros continentes, mas o ponto para mim é de, primeiro, reconhecermos que temos um problema enquanto nações em formação, enquanto Estados emergentes, temos um problema. E este problema é que o processo político muitas vezes toma formas violentas, não é? Outra parte do problema é que não temos sabido, digamos assim, encontrar, não direi só a solução, mas o caminho para chegar às soluções. E aquilo que eu aprendi desses anos todos ao serviço das Nações Unidas é que enquanto não houver reconhecimento mútuo e respeito mútuo e aceitação que todos nós somos filhos e donos desta terra, enquanto não nos virmos assim... A única coisa que vai ressaltar na nossa relação é que somos diferentes, aqueles são isto e tal, e isso não nos leva a lado nenhum. De forma que, numa altura em que, digamos, a sociedade, o mundo em geral, está a ter cada vez menos apetite para a violência e para as guerras, nós temos que encontrar soluções pacíficas para os problemas sérios, profundos, estruturantes que nós temos.
Parte desses problemas pode ser aquilo que referiu aqui, como as casas das máquinas, das pessoas que se apropriaram do capital no pós-independência e que condicionam os interesses dos países e dos povos aos seus próprios interesses e da sua entourage, digamos assim. E, por outro lado, também a ausência da classe média e a classe média que existe, ligada também de alguma forma a estes círculos de partido único, é isso?
Não, é verdade, e eu diria que nos nossos países a classe média é mais uma promessa do que uma realidade, não é? Eventualmente há de evoluir e há de se transformar, digamos assim, pelo menos do ponto de vista de ideologia da classe dominante, é o que acontece onde as democracias funcionaram, não é? Porque não é a única possibilidade de organização da sociedade, não é? Mas a classe média é dominante, os seus valores passam a ser os valores de toda aquela sociedade e os métodos e processos de governação e tal coisa é aquilo que a classe média quer, não é? Nas nossas circunstâncias, este pequeno embrião da classe média é imediatamente absorvido, não é? Pelos grupos instituídos que se apoderaram do Estado, não é? Porque é na classe média que está alguma capacidade técnica e tecnológica, etc. Então ficam. Cria-se aqui uma certa cumplicidade, não é? Entre a classe média, onde os valores liberais deviam prevalecer, e aqueles que, digamos, os oligarcas que estão a fazer a sua coisa. Muito bem. Agora,
e por isso acaba por ter quase arquipélagos, alguém usava essa imagem por estes dias, acaba por ter quase arquipélagos, porque tem uma imensidão de oceano de pobreza e depois tem umas ilhas de pessoas muito ricas.
Isso é verdade, infelizmente, isso é verdade, e mais, quer dizer, isso acontece em países potencialmente super ricos, não é? Daí que algumas pessoas façam a ligação entre a conflitualidade, a violência e a instabilidade que se instala em países como a República Democrática do Congo, já para não falar no meu próprio país, com os interesses, não é, das multinacionais. Porque para eles, enquanto os nossos países tiverem abraços com este tipo de problema, não é, Primeiro, não seremos capazes de negociar condições favoráveis para os nossos Estados para a exploração desses recursos, não é? E eles conseguem, normalmente conseguem ter acesso a esses recursos que lhes vão dar bilhões e trilhões de dólares, pagando tuta e meia a estes pequenos grupos, não é? De oligarcas, não é? E portanto o país começa a perder a sua riqueza natural, não é? Mas o acesso e o desenvolvimento desses recursos não beneficia as populações. Uma das coisas que, por exemplo, digamos, os insurgentes moçambicanos no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, na parte costeira, dizem: bom, mas falam desta riqueza do gás natural, nós não vemos nada. Portanto, não é para nós isso. Há outros que beneficiam, mas não somos nós. E, quer dizer, isso era uma coisa básica, elementar, dizer, bom, pelo menos neste pequeno cantinho do país, alguém tem que sentir que estamos a explorar estes recursos e isso serve-nos, não é? Melhora as nossas condições de vida, etc. Isso não acontece, infelizmente. Então, tudo isso, todas essas dinâmicas estão ligadas, não é?
Tem analisado os fenómenos mundiais, não é? Mas é inevitável perguntar-lhe sobre o seu país, Moçambique. Venâncio Mondlane não conseguir, na verdade, ou pelo menos para já, haver legalizado o seu partido, o país também ainda muito afetado pelos intensos protestos pós-eleitorais. Como é que vê o futuro? A economia muito debilitada, também este diálogo que se quer inclusivo, acredita que isso venha a acontecer efetivamente?
Eu espero que isso venha a acontecer. Não há dúvida que as manifestações depois das eleições do ano passado fragilizaram as autoridades moçambicanas, não há dúvida. E mesmo agora, quer dizer, existe o poder, enfim, formal, não é? O chefe de Estado, o governo, etc. Mas existe o poder real que está na rua ainda, não é? E a ameaça de... A mim me parece que o Venâncio Mondlane tem esta grande capacidade de mobilizar as pessoas e instruir as pessoas o que fazer. Agora, há meio um quarto canta um hino nacional e as pessoas fazem isso. Parem os carros e buzina, etc, etc. Isto é uma demonstração de poder, não é? Deste aspirante ao poder, não é? Mas obviamente que o governo está lá e que existe. Agora, esta ideia, esta possibilidade de um diálogo nacional inclusivo, eu vejo com muita esperança, sem ter ilusões que vai ser fácil. Este diálogo, quando acontecer, eu não vou dizer se acontecer, mas quando acontecer, há de ter momentos de impasse, há de ter momentos de extraordinária tensão e, ataques mútuos, insultos, isso tudo faz parte do processo. Mas se as pessoas estiverem animadas de boa vontade, de boa intenção, e se as pessoas acharem que resolver os nossos problemas é muito mais importante do que, por exemplo, dizer, bom, mas então vocês, Estado, não é, que usaram a polícia e mataram tanta gente, não é? Bom, tem que haver um processo judicial, os responsáveis, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Ou dizer que, bom, vocês que chamaram estas manifestações são responsáveis pela destruição de bens públicos e privados. Se a gente for por esse caminho, o diálogo vai ser muito mais difícil. Agora, se nós subordinarmos a necessidade de justiça retributiva à necessidade de consenso e de paz, vai ser possível estar atento e já se inventou este processo, não é, de comissões de verdade e reconciliação, em que, digamos, os crimes cometidos por uma e outra parte são reconhecidos, são denunciados publicamente, as vítimas vêm e falam, não é? os praticantes desses crimes têm a oportunidade de vir a público reconhecer o que fizeram e enfim, fazer atos de contrição, genuínos ou não, a gente não sabe, mas isto tudo são processos que vão permitir curar as feridas destes processos violentos. Isso ajuda, digamos, a tirar a intensidade, digamos assim, dos choques que acontecem na mesa de negociação. Porque as pessoas, pelo menos aquilo que nós vimos em comissões que funcionaram, e eu estava na África do Sul quando isto aconteceu, e foi-me permitido ver, quer dizer, ao nível mais granular, não é? Os indivíduos que foram vitimados, que foram presos, que foram, sei lá, torturados pelas forças do apartheid, aqueles que perderam a família, tem um certo alívio, pelo menos a minha dor foi ouvida e passa a ser respeitada, não é? Então, isso são formas que nos ajudam. Nada disto é perfeito, nada disto nos dá um sentido de justiça absoluta, mas permite às sociedades avançarem e, eventualmente, criar no futuro a solução dos problemas que tiveram no passado. Enfim, tudo isso são possibilidades.
João Bernardo Onuana, ouvido por Paula Borges, a seguir a uma conferência em que participou em Lisboa sobre o Estado e a conflitualidade violenta em África. Um conflito violento em África, com 30 anos, com 6 milhões de mortos e 7 milhões de deslocados, tem agora uma oportunidade para se resolver. Um acordo foi recentemente alcançado pelo Ruanda e a República Democrática do Congo, a RDC, para pôr fim à guerra que opõe estes dois vizinhos, desde que acabou o genocídio dos Tutsis no Ruanda e os Hutus fugiram para o leste da RDC, continuando o conflito a partir dali. Vasco Soamo, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, especializado em assuntos da região dos Grandes Lagos Africanos. Boa tarde. Este acordo prevê que o Ruanda retire as tropas que tem no leste da RDC em 90 dias. Outros esforços de paz anteriores falharam, Vasco. Este terá agora condições para avançar?
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Como temos um grande interventor a mediar, acredito que, pelo menos para aqueles que são interesses americanos, para que esse conflito termine, pelo menos lança-se aqui uma oportunidade para ambas as partes chegarem a um cessar-fogo e a uma construção e implementação de paz. É interessante que quando sai esse acordo que foi alcançado, um dos itens desse acordo é a retirada das tropas do Ruanda da RDC, traz aqui à luz aquilo que a RDC sempre vinha acusando, vinha falando à comunidade internacional, que as tropas do Ruanda estão na RDC. Mas nós sabemos que o Ruanda recusava-se, que não tem tropas. Mas agora, como o próprio acordo alcançado traz isso à tona, é mais uma prova que sim, que a RDC tinha prova suficiente para mostrar que realmente o Ruanda tinha o seu contingente militar na RDC. Como bem também o presidente americano deixou claro, aquela parte que quebrar o acordo terá sanções severas, principalmente económicas, não é? Acredito que temos aqui uma oportunidade para construirmos a paz na RDC. Mas eu olho com um pouquinho de receio essa paz de Donald Trump para a RDC. Um conflito de 3 décadas seja resolvido em 2, 3 meses ou 6 meses de governo Trump.
Porque continuam muitas feridas abertas.
Continuam muitas feridas abertas. Muitos outros grupos armados que também têm insurgido, embora em pequenas rebeliões, mas têm insurgido. Então, esse acordo de Donald Trump, que é específico para a região leste, está a ser implementado aqui realmente um acordo de Estado ou da pessoa Donald Trump, ou está a querer impor a paz no Congo para mais uma vez pousar para a comunidade internacional que eu sou o homem da paz.
Vasco, já disseste, já sugeriste que o facto dos Estados Unidos terem mediado estas conversações para este acordo terá feito alguma diferença. Os acordos anteriores que falharam foram mediados pela União Africana e pelo Qatar. Está neste acordo também que os Estados Unidos têm o direito, terão o direito de explorar na República Democrática do Congo os minerais, o coltão, o cobalto, o ouro, o tântalo, o estanho, o tungstênio, tudo isso. O Ruanda também tem mostrado grande interesse nesses recursos. Como é que isto irá ficar? Passarão a explorar os recursos da República Democrática do Congo os Estados Unidos? O Ruanda também, uma vez que o Ruanda também tem interesse?
O que é que acontece? Até onde conseguimos perceber, neste momento, um dos países que mais se beneficia com a exploração legal dos recursos minerais da RDC é a China. Sim, Donald Trump ou os Estados Unidos têm sim também interesse em explorar, em tirar recursos da RDC, digamos, explorar, mas também de forma legal. A diferença que nós conseguimos perceber com o Ruanda é que a exploração do Ruanda é armada.
Mas assinando acordo, o Ruanda terá também interesse nessa exploração, não é? Agora de uma forma não encoberta.
Sim, pronto, acredito que também é do interesse de Ruanda, mas se virmos bem, o Ruanda não tem só um interesse econômico, também tem um interesse de segurança. O Ruanda identifica a região leste do Congo como uma fonte concreta de ameaça à segurança a Kigali, porque é ali onde está o reduto dos ruandeses que praticaram o genocídio. Acredito eu que, caso seja previsto nesse acordo uma possibilidade de legalmente o Ruanda também ter uma concessão de exploração, vai ser mais-valia, até vai ter um entendimento.
Vasco Suamo, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado, Vasco. O Visão Global volta para a semana. Até lá.